bem-vindos a mais um episódio de Vai Que, né? Apresentado por mim, Carmen André Souza. E hoje, gente, eu comecei a fazer esse episódio, sabe como? No impulso. Eu tive uma ideia e falei, eu preciso falar horas sobre isso. Horas não. Mas eu preciso falar durante muitos minutos seguidos sobre isso, porque minha cabeça está fervilhando. Então agora já é de noite, assim. Eu sei que as pessoas costumam trabalhar à noite, fazer em trabalhos diferenciados também, né? Muita gente que trabalha com isso das mídias sociais, das redes e essas coisas. Mas, então, eu sei que não é um horário tão alternativo assim, né? Mas, enfim, é um pouco alternativo pra mim. Se bem que o primeiro episódio também, gente, a gente gravou, era tipo 11h30 da noite. Enfim, já tô saindo aqui do assunto que eu nem sei qual é. Bom, já comecei, mas pra começar direito, vamos trazer uma comida, né, gente? A comida é uma parte do meu podcast que eu gosto de falar de alguma comida boa que eu tava com vontade, que eu estava com vontade de comer, ou que eu vou comer, ou que já comi, ou que eu gosto, que não gosto, enfim, uma comida. E hoje, como a gente tá no impulso, gente, eu nem sei que... Ai, bomba de chocolate, definitivamente, bomba de chocolate. É a comida que eu vou trazer hoje. Novamente, não é vegana, gente. Desculpa, viu? Mas, assim, esse fim de semana que passou, não sei quando vai sair esse episódio, porque como eu tô gravando ali no impulso, não sei nem se ele vai sair, nem quando, nem se ele vai ser o próximo, vai ser, né, mais pra frente. Enfim, mas no final de semana do dia 19, do dia 18 e 19 de julho de 2020, eu fiquei com vontade de comer bomba de chocolate, simplesmente. E aí eu pesquisei uma receita. Meu pai tem vários tipos de receita, porque somos cozinheiros. Então, eu peguei uma receita da massa da bomba, num dos livros do meu pai, e pesquisei o recheio na internet. E assim, galera... Que coisa maravilhosa, que alegria. Até dando errado deu certo, sabe? É o tipo de coisa que até dando errado dá certo. É muito bom. Ficou muito gostoso. E eu amei. Estava com saudade, tem gostinho de infância, porque eu gostava de comer isso na minha infância, Carolina. Não sei se o doce que eu conheço como Carolina é Carolina em todos os lugares, todos os estados. Minha infância no estado de São Paulo, eu conhecia como Carolina, que é essa massinha, que é a mesma massa da bomba de chocolate. Eu acho que ela chama pâté choux, não sei. E com cobertura de chocolate e recheio de doce de leite. Enfim, gostava muito disso, fiquei com vontade de comer, fiz a receita, uma delícia. Então, é isso quanto à comida no episódio de hoje. Agora o assunto, olha gente, dá pra ouvir? É o guardinho aqui, tá passando. Onde que eu tô gravando esse episódio? Normalmente eu não falo isso, né gente? Eu nunca disse pra vocês onde eu tô. Obviamente tô em casa, né? Porque pandemia, você não deve sair de casa, tá? E se for sair, tem que sair de máscara, pelo amor de Deus. Mas enfim, eu tô aqui no jardim de inverno da minha casa, porque a minha casa, ou a casa dos meus pais... Tem um jardim de inverno. E aí, eu tentei vir para um lugar que eu poderia falar e não ia atrapalhar tanto a minha família, que já tá indo nos caminhos de dormir, entendeu? E eu achei que esse seria um local adequado. Então, aqui estou. E isso significa que provavelmente vai ter um som ambiente, sabe? Mas é isso, é o tom da conversa, é esse local mais informal, entendeu? Então é isso. Mas o assunto, gente, o assunto a percepção dos nossos sentidos e das nossas sensações através da tecnologia. O ponto que eu queria conversar era sobre as nossas sensações, né, e os nossos sentidos da visão, audição, o tato, o olfato e o paladar nem tanto, mas principalmente a audição, a visão e o tato e a percepção, né, de temperatura, de clima, enfim, e o conjunto de tudo isso. Porque presencialmente, quando a gente dança, e especialmente quando a gente está dançando com outras pessoas, sabe, fazendo uma improvisação ou uma criação em tempo real, né, junto, se deixando afetar pelo outro, até uma coisa dentro do contato improvisação, né, desta técnica que é tão legal, que você usa o conjunto de todos os seus sentidos e sensações, você está muito presente ali para você se conectar de verdade com as pessoas com as quais você está dançando e mesmo até com o público. E quando a gente está online, esse lugar é difícil, porque a gente não tem essa sensação do corpo, sabe? De tá, de pegar, de estar tá junto. Então, como a gente conseguiria reproduzir isso no grupo dessa disciplina de criação na faculdade, que durante essa disciplina que a gente estava estudando juntas, eu e o meu grupo, a gente desenvolveu essa estratégia de fazer uma ligação de vídeo pelo celular, que é uma coisa mais levinha e que a gente consegue levar por aí, para a gente conseguir estar junto, se vendo, junto e se escutando, mas acabou que ficou muito interessante. Eu não vou dizer que não ficou interessante, ficou, na verdade, bem da hora. Não... um pouco narcisista, talvez. Mas a gente ficou meio refém de uma coisa só. A gente ficou refém da tela. A gente ficou refém disso, da visão, da frontalidade, de ter que estar tá sempre se relacionando com o celular, porque dentro do celular é onde estavam as minhas colegas, onde estava, né, onde elas estavam se movendo e eu me afetava pelo que eu via que elas estavam fazendo, porque não tinha outros sentidos para me darem essa percepção. Então a gente viu isso, a gente compartilhou lá com a professora da disciplina e ela falou: "Meu, vocês têm uma coisa da hora aí que vocês criaram." Não desse jeito, né, gente? Talvez ela não tenha usado a palavra da hora. Mas ela disse que a gente encontrou uma coisa interessante que dava para ver no, nesse nosso trabalho, que o processo assim do nosso desenvolvimento, no que dava quase para entender o que a gente estava pensando quando a gente estava usando essa ferramenta da criação em tempo real e tal. Mas ela percebeu isso, que a gente ficou meio refém. Era uma coisa que a gente não tinha percebido sozinha. Nós não havíamos conseguido perceber isso sozinhas. E até a gente ficou até mais gente. Mas ficou tão bom o nosso vídeo, a professora tá falando isso, nossa. Mas aí a gente deixou assentar, nos encontramos um outro dia, né? Refletimos sobre isso e pensamos, bom, de que outros jeitos então a gente pode tentar estar junta ao vivo? Só que de forma que a gente não ficasse refém disso, disso eu digo, né, do celular, da tela, da frontalidade. De que forma que a gente poderia aprofundar dentro do nosso corpo e da nossa relação de estar juntas, que é um tema que surgiu muito forte para nós quatro. Nós éramos quatro, somos quatro neste grupo. E aí, não lembro quem pensou nisso. Será que fui eu? Não sei. Chegamos juntas nessa possibilidade. E se a gente usasse o sentido da audição? Tipo, e se a gente dançasse junta, cada uma se filmando no seu próprio celular, agora já não mais na ligação ao mesmo tempo, porque a gente também queria, de certa forma, fazer com que a nossa imagem ficasse com mais qualidade, que acabou que houve isso também no vídeo, a chamada que a gente gravou pelo WhatsApp, na chamada de vídeo, a chamada acabou deixando a nossa qualidade muito pixelada, que é legal, pode ser um discurso também, mas não era o que a gente queria. Então a gente decidiu que a gente ia se ligar para um outro equipamento. Então cada um pegou um celular emprestado ou seu próprio computador. A gente ligou em um aplicativo de reunião famoso que rima com rum. E deixamos lá rodando. E aí a gente teve essa ideia de usar o mesmo som, que a gente tivesse conectadas pelo sentido da audição. Mas não é qualquer som, não é uma música, sei lá, aleatória que a gente queria. A gente resolveu, que era uma ferramenta que a gente já estava usando, de nós gravarmos áudios. Só que do jeito que a gente estava usando, o que a gente estava fazendo? Era meio aleatório, que é muito legal também, eu gosto do aleatório. Então, tipo, cada uma mandava um áudio pensando sobre qualquer coisa, aí isso fui eu mesmo, pegava, juntava tudo, colocava um em cima do outro, botava uns outros sons aleatórios e tal. E aí a gente colocava na edição do vídeo, aí a outra menina do do meu grupo, a Maria, que editou, beijo Maria, não sei se você está ouvindo isso, ela também, o vídeo acabou ficando muito comprido, então ela pegou uns outros áudios aleatórios, assim, colocamos, ficou bem da hora. Mas ficou isso aleatório. Então a gente pensou, bom, e uma das coisas que as professoras falaram era, e se vocês investirem um pouco mais nisso da proposição? O aleatório é massa, é muito legal. Mas e se vocês deixassem só um pouquinho mais combinado? E a gente, bom, pensando em tudo isso, decidimos que íamos usar essa estratégia de nos filmarmos com um equipamento e estarmos conectadas em outro. Eu estou super gesticulando como se vocês pudessem ver isso, não é só um podcast com a minha voz. E aí a gente, cada uma, fez um áudio, que depois eu juntei, um depois do outro, refletindo sobre o nosso próprio vídeo que a gente tinha feito. Então, cada uma reviu o vídeo que a gente fez em conjunto. E refletiu sobre isso, assim, e o que que aquilo, de duas formas, né? De uma forma mais prática, então, que movimentos e coisas que a gente fez, a gente achou interessante, e o que que aquilo fez a gente pensar também. Então, a gente fez um exercício de improvisação ao vivo, né? Não ao vivo para o público, mas ao vivo entre nós, né? Nós estávamos conectadas, todas ouvindo o áudio ao mesmo tempo. Aqueles áudios ao mesmo tempo e sendo influenciados por aquilo e nos gravando. E a gente aproveitou e assistiu um pouquinho juntas ali mesmo, ao mesmo tempo, e a gente percebeu que teve uma força muito interessante. Porque quando a gente se desprendeu, de ter que saber o que está acontecendo o tempo inteiro, e a gente estava conectada, estava junta esse outro sentido pela audição, a gente criou uma coisa interessante. Ainda não tivemos reunião com a professora, ainda não enviamos essa nova atividade, mas assim, eu, humildemente, aqui no meu lugar, acho que a gente alcançou uma coisa interessante. Porque aí é no ponto que eu queria chegar. Tô enrolando, né? De novo, talvez. Enfim. Que é o como a gente pode usar dos nossos outros sentidos e de outras estratégias para conseguir essa conexão, que às vezes a gente precisa. Então, especialmente no sentido da dança, né? Porque a gente da dança tava meio surtada, assim, tipo, pandemia, gente, como que a gente vai conseguir fazer os negócios online junto, sendo que a presença é tão importante, é tão essencial, essa sensação de estar junto. Estar junto num processo através de outros sentidos, como a audição, e na verdade eu acho que é o único disponível, né? Porque o tato e o olfato não tá rolando muito bem também. Ou quem sabe até pudesse estar. Na verdade, me pensando aqui e rebatendo ao mesmo tempo, entendeu? Isso aqui é pensamento em tempo real. É fluxo de pensamento, minha gente. Olha o trem. Passou o trem aqui. Eu sinto que eu estou falando, mudando de assunto de novo, pequeno adendo, gente, já volto. Estou falando como quem? Como várias pessoas, porque as pessoas que falam português. Mas, especialmente, me influenciando um pouco por quem? Pelos podcasts que eu escuto, gente. Olha só, quando a gente escuta muito, repetidamente, a gente convive muito com uma pessoa, escuta muito uma coisa, a gente acaba se influenciando. Eu sinto que eu estou falando numa cadência parecida. de Natália, do podcast Deixa Aqui Sua Reclamação. Um beijo, Natália. E também com o Reclame Aqui, eu gosto de... É esse o nome? Não, é Para Tudo, gente. É Para Tudo, o outro podcast da Lorelai Fox, que eu tava escutando esses dias. Olha só que... Outra, hein? Enfim, um pequeno adendo voltando. Então, usar de... Gesticulando de novo, como se vocês pudessem ver, trem. Nossa, esse podcast vai estar uma loucura, minha gente, com a minha vida. Usando... Ah, então cada vez que eu falo, o trem vai fazer um tchu-tchu-tchu. Entendi. Então, tá bom. Usando de outros sentidos, a gente pode estar junto, mas de uma forma outra, de uma forma, talvez, com uma profundidade um pouquinho a mais, sabe? A gente usar de outros sentidos, não só da tela e ficar pegado nisso da tela, de ver o que está acontecendo o tempo inteiro, mas usar esse recurso do áudio, a gente conseguiu aprofundar muito em nós mesmas, e aprofundando em nós mesmas, a gente encontrou uma conexão, uma linha comum mais profunda no meu grupo. E aí isso me fez pensar o quanto isso pode ser uma ferramenta a ser trabalhada, sabe? Então, especialmente em trabalhos mais criativos. Então, usar isso, usar um mesmo som, um som que tenha um significado para aquelas pessoas que você está trabalhando, dependendo do que você vai fazer, sei lá, se você está estudando uma dança mais específica de uma época, assim, tipo, sei lá, uma coisa que eu estou estudando um pouquinho agora também, o Authentic Jazz, que é uma dança que surgiu lá nos anos 20, no Harlem, nos Estados Unidos, né, na mesma época do Charleston e tudo, o Lindy Hop. Olha só, eu usando muitos nomes que eu estou estudando, gente. Colocar as músicas dessa época para aprender isso é muito importante. Então, a gente, no nosso, pro meu grupo, no nosso processo, usarmos esses áudios de reflexões que a gente fez juntas sobre o nosso processo e escutar ao mesmo tempo, trouxe essa chavinha. Talvez até, dependendo do trabalho que você está fazendo, sei lá, achar um cheiro que seja parecido do que vocês estão pensando, não sei, se cada um na sua casa pegar lá uma canela, cheirar essa canela e dançar o que esse cheiro trouxe para cada um, enfim, construir as camadas desse... Construir camadas dessa conexão, desse encontro. E lembrando agora, refletindo agora, isso do olfato, me lembrou uma oficina que eu fiz do Coletivo Atravessadas. Um beijo, coletivo. Não sei também se vocês vão escutar. Que lá da Unicamp, que nos processos de criação deles, eles usavam muito esses estímulos outros. Então, eles usavam bastante... O incentivo de entrar em contato com a imaginação e a criatividade a partir de outros estímulos, então, de sons, ambiente, de poesias, de recitar poesias, de cheiros, dessa vibe, mas desse clima, assim, de texturas, enfim. Então, achar todos... de certa forma, achar esses outros estímulos sensoriais pode ser muito, muito positivo, pode gerar uma conexão e um aprofundamento individual de si consigo, mas também coletivo, que é muito interessante. Então, fica aí a reflexão para mim, que, né, que estou vivendo isso, que sou artista e que estou estudando e pretendo trabalhar como professora também, de sempre lembrar desses outros estímulos e mesmo nas adversidades, nos momentos difíceis, porque agora eu nem nunca tinha pensado que essas conexões poderiam ser feitas de forma sensorial, de outras formas, né? Para mim, estar junto, o jeito de estar mais junto era estar ao mesmo tempo online. Mas talvez não. Talvez dê para a gente se conectar de uma forma mais subjetiva. Fiquei com vontade de fazer uma proposta. Olha só que maluquice, fazer uma proposta para os podcasters, para os meus ouvintes. Um beijo para vocês, meus 7 ouvintes, meus 7 fãs. E se a gente pegar e fizer um exercício assim, sensorial? Eu não sei, o que será que é uma coisa que muitas pessoas terão ao seu alcance? Gente, eu não sei. Na minha casa, a gente tem algumas hortinhas, eu digo algumas, porque a gente não tem muita grama mesmo no chão, assim, pra gente plantar as paradas, mas a gente tem vários vasinhos e a gente planta umas coisinhas nelas. E eu tô aqui, como eu já disse, no jardim de inverno da minha casa. Inclusive, tem muitas estrelas bonitas no céu, né, gente? Viver no interior é uma alegria, recomendo. Tem alecrim, tem uma plantação de alecrim que é uma delícia, que é muito cheiroso e que eu amo. Então, a minha proposta. Vou fazer uma proposta, podcast. A minha proposta é que você, que está me ouvindo e que tiver um alecrim na sua casa, ou talvez uma outra folhinha, um outro temperinho assim, que você goste, que você pegasse esse temperinho e cheirasse ele, claro, né, porque é para estimular o olfato. Passa os dedinhos assim, que nem eu tô fazendo com meu alecrimzinho agora. Sente o cheiro e fica uns minutinhos em silêncio, refletindo, sentindo esse cheiro e não necessariamente refletindo, mas respirando fundo e deixando sensações ou sentimentos ou imagens, lembranças aparecerem, que esse estímulo desse cheiro, desse temperinho, faça você sentir alguma coisa ou não sentir nada também. Seja um momento de autopercepção sua. Essa é a minha proposta pro podcast. Olha só, gente, aonde chegou. E acho que é isso. Acho que o podcast vai terminando por aqui. E fiquemos com essa proposta de nos deixarmos ser afetados mais pelos nossos sentidos mesmo agora. E quem sabe propor outros pequenos exercícios sensoriais assim com a sua rede de apoio, com os seus amigos, com a sua família, com as pessoas que você gosta, que vocês possam pensar juntos, sei lá, talvez em proposições de estar junto, mesmo separado e um pouco longe dos equipamentos da internet, né, gente? Porque também satura, satura, sim, ficar nos gadgets, né? Então é isso. Eu não sei nem quantos minutos ficou esse podcast, mas não sei se ele ficou mais comprido ou mais curto do que eu costumo fazer, mas agradeço muito você ter escutado até o final. Espero que você tenha um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independente do horário que você esteja ouvindo. Um grande abraço e até a próxima!